Agora chegou em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II, 2078. Agende seu atendimento pelo telefone 31-2116-2750. De Pascoal BH, você pode confiar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Domingão de bola cheia na Rádio de Minas.
Tatiaia Futebol.
A partir das 3:40 da tarde, Vila Nova e Aimorés direto de Nova Lima. Confronto direto na briga pelo acesso no Campeonato Mineiro. Transmissão no rádio e com imagens no YouTube. O comando é do Canhão.
Bateu pro gol! Chama o Canhão!
Horas. Começa o pré-jogo de Chapecoense Cruzeiro, direto de Chapecó. O cabuloso quer largar em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil. A bola rola 6:30 no comando do locutor que é nosso. Oferecimento, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Esportivo pela Itatiaia, 1:07, domingão, que tem o oferecimento de Friobel, distribuidora de peças para refrigeração e máquinas de lavar, Clínica Alfamém, Sexo e Saúde, ligue 2526-7676 e neste Dia dos Pais, celebre quem sempre esteve ao seu lado em cada conquista. Feliz Dia dos Pais com pegada. Quem está conosco é Alexandre Simões. Tá bom, Simões?
Tudo tranquilo, Romano?
Ah, tudo na mais perfeita confusão, diria Willy Fritz Gonzer.
Ah, pois é, preocupado, viu? Futebol brasileiro nesse retorno após a Copa do Mundo, sei lá, ontem foi só 0-0, né?
Todos os três jogos da Copa do Brasil, todos 0-0.
O clássico carioca foi muito ruim, o Atlético com Juventude também não foi bom, a arbitragem eu achei muito desastrosa. Nós vamos falar desse assunto, né? Daqui a pouquinho, tem até nota oficial do Atlético, acho que nota oficial com justiça, porque realmente o árbitro foi muito mal e sei lá, uma confusão, né? Bolinho de jogador, empurra. O jogo do Corinthians com o Atlético do Paraná no Brasileirão, sei lá, viu, mano? Eu acho que nós estamos precisando dar uma mudada de mentalidade no futebol brasileiro em todos os aspectos para a gente poder apresentar um produto melhor pro torcedor.
É, e aí depois reclama, mas por quê? Que no, o Campeonato Brasileiro não é vendido lá fora, nos principais países. Porque o futebol brasileiro é chato. O Campeonato Brasileiro é chato. Sabe o que não é chato? É você ganhar prêmios aqui no programa, amigão. É, nós temos prêmios para você aqui no Domingão Esportivo. Você participando conosco aqui do Domingão Esportivo e você poder participar conosco e tem a perguntinha premiada. É, você acha que vai ser fácil assim, ó, melzinho da chupeta? Não é não, nós temos a pergunta premiada. E a pergunta de hoje diz respeito à Copa do Brasil. Eu quero saber o seguinte, essa é fácil, essa é mamão com açúcar. Quantos títulos Minas Gerais tem da Copa do Brasil? Quantos títulos Minas Gerais tem da Copa do Brasil? Valendo 2 pares de ingressos para Expo Cachaça. Olha a tindóida aí. Minas Mais Doce e Brasil Beer. Evento de 6 a 8 de agosto no Center Minas Expo. Com 7 shows incríveis, hein? Tem também um vale combustível de R$150. Você de tanque cheio na rede de postos Beija-Flor, já baixe o aplicativo Beija-Flor Pontua e fique ligado para sair aditivado hoje. Pro torcedor americano, uma camisa oficial do América. Torcedor americano, faça parte da Onda Verde e jogue junto com o Coelhão. Acesse sócioondaverde.com.br. Tem também um kit de produtos Top Food com pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá e pão de queijo recheado. Top Food, seu melhor de Minas, é o melhor do mundo. E um jantar com acompanhante no Farroupilha Grill, pertinho do Mineirão. Delivery, anota aí, 3441-4422, Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH. Participação apenas e tão somente pelo WhatsApp, 319-9651-9657. 319-9651-9657. Além da resposta, por favor, não esqueça de dizer seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque é o costume do domingo, tá vendo que eu falei na abertura? No domingão, a gente está acostumado com o quê? Com o Campeonato Brasileiro, mas é Copa do Brasil. A gente tem Copa do Brasil, teve Copa do Brasil ontem, tem Copa do Brasil hoje, e nós vamos falar sobre isso. O Simões até já deu a dica, ontem nós tivemos 3 jogos, 3-0-0, Vasco e Fluminense no Maracanã, 0-0, jogo chato, a gente estava acompanhando ontem lá na cabine da Arena MRV. Galo e Juventude, chato, 0-0. Vila Belmiro, Santos e Remo, outro 0-0. 3-0-0, 3-0-0. Nós tivemos ontem na Copa do Brasil. E aí, ô Simão, a gente fica na expectativa, né, de ver gols, porque é isso que move a gente. Em 3-0-0 é muito chato.
É, porque assim, às vezes tem 0-0 que é bom, né?
É.
A gente tem às vezes 0-0 que é bom, jogo bem disputado, jogo bem arquitetado pelos dois lados, jogadas de qualidade. O Atlético e Juventude, o Santos e Remo eu não vi, porque a gente já estava no pós-jogo e depois indo para casa, então eu não vi o Santos e Remo. Vi os melhores momentos, mas é um recorte muito pequeno. Mas o Atlético e Juventude ainda foi melhor do que o Clássico Carioca.
O
Clássico Carioca tem aquela história da rivalidade, acaba que isso aí para os torcedores dos dois lados promove emoção, né? Porque você enfrentando um rival da mesma cidade, cria toda essa situação. Mas o Atlético e Juventude ainda foi melhor do que o Clássico Carioca, apesar da arbitragem ter colaborado decisivamente para a cera do Juventude.
Nossa, mãe.
Primeiro tempo, 3 minutos de acréscimo, foi um absurdo, pelo tanto de paralisação que a gente teve no jogo. O Tite caiu, o Jandrei fez toda hora que caía, sentiu o braço, levava...
É.
E isso aí, não estou dizendo que é dele, não. Os goleiros, todos os brasileiros fazem isso. Só que cabe à arbitragem fazer o que aconteceu na Copa do Mundo. Nós tivemos uma Copa do Mundo agora, né?
Uhum.
Terminou mês passado.
Sim.
Dia 19 do mês passado, muito recente ainda. E nós tivemos acréscimos astronômicos nos jogos para se ter o tempo de bola rolando, né?
Sim.
E o futebol brasileiro, nesse retorno, a impressão que parece é de que eles não querem bola rolando. Eles querem a paralisação, eles querem acréscimo curto, eles querem a falta que aconteceu não ser marcada, né? E nós vamos falar disso aí mais na frente.
É, porque você pega, por exemplo, ontem chegou a ser chato e muito chato a cera que foi feita, isso é antijogo, e contando com a benesse do senhor Fernando Antônio, árbitro da partida de ontem, porque foi muito chato. Muito modorrento aquele negócio. Aí muita gente fala assim: ah, mas é porque time A ou time B tá defendendo. Não, gente, é futebol que ficou chato. Copa do Mundo não é legal? Você vê o jogo movimentado lá e cá. Aí você vê as principais ligas, principalmente a liga inglesa, onde é jogo lá e cá, o jogo não para. Pois é, no Brasil fica essa chatice do caramba que aconteceu ontem, que a gente acabou acompanhando.
Por isso que eu defendo cada vez mais um futebol 30 minutos cronometrado. Porque aí o goleiro pode cair, ficar 10 minutos caído lá, que não muda em nada. Você vê cera no basquete, no vôlei. No futsal. Vôlei até, vamos ver, às vezes até o cara tenta fazer uma ação pra poder paralisar. Mas tipo assim, no vôlei, não existe esse atendimento com o jogo parado, não. Sai de quadra.
Sai, tem que sair.
É.
Você tem que sair, não tem essa de...
Claro que as substituições são diferentes, mas na Copa do Mundo lá, não tinha história lá de 1 minuto? O cara que saiu porque foi atendido, não tinha que ficar 1 minuto fora para poder retornar. Então, quer dizer, são ações que tentam minimizar a cera. Os acréscimos não foram astronômicos, não teve um jogo do Brasil aí que a gente quase morreu do coração. Acho que foi contra o Japão, que o jogo não acabava.
Foi.
E aquele que o Martinelli faz o gol. Quer dizer, Mas no Brasil isso não acontece. No futebol brasileiro isso não acontece. E isso já vem da Olimpíada de Paris. Você se recorda que os acréscimos, a seleção brasileira feminina fez uma belíssima campanha e teve jogo com 18 minutos de acréscimo. Justamente por quê? Porque a arbitragem é recompondo o tempo do jogo. E isso não vem acontecendo no futebol brasileiro.
Eu estou tentando achar aqui o tempo de bola parada ontem no jogo. Sinceramente, o tempo que foi de bola parada no jogo ontem. Porque ontem foi um jogo muito truncado, aquele jogo que parando toda hora, e sabe, foi muito chato mesmo o jogo ontem, e a gente vai falar sobre isso a partir de agora, porque nós ouvimos na zona mista, os nossos repórteres, o Paulo Azeredo, o Henrique André, ouviram os jogadores, né? E vamos trazer aqui o Everson, pra gente poder falar sobre esse jogo, falar sobre o jogo do Galo, o Everson que fala aí sobre o que poderia Atlético ter feito, o que pode ser feito no jogo da volta e se, por exemplo, jogando em casa, o Juventude vai sair mais para a partida. Vamos acompanhar.
Bom, talvez. Tudo vai depender das condições climáticas também do jogo. A gente sabe que lá são muito fortes. A gente sabe que também nos últimos jogos choveu muito. Então, foi algo que acabou favorecendo a equipe deles, né? A equipe que a bola aérea deles é muito forte, então... Saber jogar, saber que eles vão estar dentro da casa deles, com o apoio do seu torcedor, mas que talvez a gente possa ter um pouco mais de espaço para a gente possa conseguir jogar e talvez eles não vão segurar tanto o jogo como eles seguraram aqui hoje. Então, saber que vai ser um jogo difícil, um jogo de detalhes, são 180 minutos, os primeiros 90 foram, o jogo está empatado, agora temos que decidir na casa deles, onde eles são muito fortes, mas respeitamos a equipe deles, mas temos condições de ir lá buscar a classificação.
Everson, e vai ser um jogo muito difícil lá em Caxias do Sul, né? O time do Juventude mostrou talvez a mesma postura diante do São Paulo e conseguiu a classificação jogando lá. O que o Atlético pode fazer lá em Caxias do Sul que fez diferente aqui, que pode fazer diferente lá em Caxias do Sul?
Bom, sabemos jogar lá é difícil, eles eliminaram o São Paulo, mas é caprichar um pouco mais na finalização no último terço. A gente teve ali até, apesar de jogo amarrado, onde eles seguraram muito, a gente teve ali as chances de finalização até o último passe, a gente acabou pecando um pouco no último passe. Talvez um pênalti, claro, para a gente ali no primeiro tempo mudaria toda a configuração do jogo, né? Então fica esse adentro. Mais uma vez aqui em casa a gente sai prejudicado pela arbitragem. Mas é trabalhar para que a gente possa fazer um grande jogo diante de toda a dificuldade que a gente vai ter lá em Caxias do Sul, para que a gente possa buscar essa classificação e ficar nas quartas de finais entre as melhores equipes da competição.
Nesse momento, Everson, da temporada, você acha que o Galo é um time que está mais adaptado ao jogo reativo do que o propositivo ou não?
Não, creio que toda partida vai ter os seus momentos de ser reativo, de ser mais ativo, proativo, né? Como a gente foi hoje, a gente teve chance de finalizações, infelizmente acabamos pecando um pouco na finalização e até no último passe, ali onde no segundo tempo a gente teve uns três contra-ataques, onde a gente capricha no último passe, a gente ia encontrar o companheiro melhor posicionado para poder finalizar. Então todo jogo vai ser assim, quando você tiver com a vitória, todas as equipes do Brasil fazem isso, abaixa a linha para ser uma equipe reativa. Não vai ser diferente, então é a gente saber jogar o jogo, principalmente a diversidade que a gente vai ter no próximo jogo, para que a gente possa fazer um grande jogo, respeitar a equipe adversária e buscar a classificação.
Ô Simões, ontem no nosso pós-jogo você chamou atenção para a questão de jogar em Caxias é complicado por vários setores, por vários fatores, perdão. Primeiro que você tem a qualidade do time do Juventude, segundo que é o estádio Alfredo Jaconi, a torcida fica mais próxima. Terceiro, tem a condição climática. E o Everson acaba de falar a mesma coisa. Então, ou seja, para ele tem a mesma preocupação que você teve.
Romano, é porque realmente Caxias é diferente, né? A Serra Gaúcha é diferente. O Alfredo Jaconi tem um belíssimo gramado, eu acho que isso é positivo pro Atlético.
Sim.
Né? Isso é positivo pro Atlético, porque é o time de maior qualidade. Isso é inegável, tá? Isso é inegável. Acredito que o Atlético possa vir a ter mais facilidade para fazer o seu jogo de transição. Na primeira etapa, o Juventude se fechou muito. Na segunda etapa, quando ele foi melhor do que o Atlético. Né? Na primeira etapa, ele teve aquela bola na trave do Safira, né? O centroavante lá, que arrumou uma treta no início do jogo, né? Nossa, com o Leão, com o Lodi, arrumou treta com todo mundo, até tomou um amarelo, né?
Ele é muito forte,
né? Teve a bola na trave na primeira etapa, mas o Atlético teve a posse da bola e não é que tenha criado, massacrado, mas alguns momentos de pressão sobre o Juventude. Tanto que a gente teve a queda do Tite, que levou um tempo considerável, depois o Jandrei também sentiu o braço, sentiu o ombro, essa coisa toda. E isso aí a gente sabe que é, logicamente, estratégia para poder esfriar o adversário. E pode até fazer parte do jogo, desde que o árbitro acrescente o tempo depois dos 45. Sim. E ele não fez isso. É. Ele não fez isso. Deu 3 minutos de acréscimo, foi um absurdo aquela primeira etapa. O Everson tem razão em relação ao pênalti do Natanael. Ele sofreu um pênalti na primeira etapa. Logo em seguida, teve uma falta idêntica num jogador do Juventude. E ele marcou a falta no meio de campo. Ele marcou a falta no meio de campo. Então, quer dizer, é uma reclamação justa, porque num jogo brigado como esse, o gol faz muita diferença, principalmente o primeiro gol. A gente não sabe se o Atlético iria fazer o gol, mas a chance de você fazer num pênalti é muito grande, né? Agora, eu acredito, Romano, que apesar de toda a adversidade, e você sabe que o Juventude, eu sigo o Juventude nas redes sociais, né, no Instagram, eles estão fazendo uma campanha ferrenha, mas ferrenha, para poder lotar o Alfredo Jaconi na terça-feira. Para poder lotar o Alfredo Jaconi na terça-feira, para poder fazer realmente um caldeirão pro Galo. Então, quer dizer, é uma situação que o Atlético vai ter que enfrentar lá em Caxias do Sul, mas, por outro lado, a expectativa que eu tenho é de que o Barba possa aí estar iluminado e montar um time, uma estratégia que permita ao Atlético aproveitar mais a transição, que é o forte do Galo. Se a gente for pegar, os grandes jogos do Atlético na temporada foram principalmente contra times de muito poderio técnico.
Sim.
O Atlético fez um ótimo clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. O Atlético vem no Brasileirão de uma vitória sobre o líder Palmeiras na casa dele. O Atlético fez um ótimo jogo contra o Atlético do Paraná, que é a sensação do Campeonato Brasileiro, e venceu na Arena da Baixada. Né? Então, quer dizer, o Atlético fez um bom jogo, embora tenha perdido no Maracanã contra o Fluminense, foi um resultado injusto. A derrota do Atlético pro Fluminense no Maracanã por 1-0, gol do Castilho, né? Foi até numa falha do Ivan Román, foi injusta. O Atlético jogou o suficiente, no mínimo, para empatar, mas foi melhor do que o Fluminense, perdeu chances incríveis de gol, principalmente no segundo tempo. Então, quer dizer, é um tipo de situação em que o Atlético se sente confortável. E aí, o estádio cheio, torcida empurrando, o Juventude precisando vencer para se classificar, porque quem vencer classifica, eu acho que, de repente, pode dar ao Atlético algo que ele teve no segundo tempo de ontem e não aproveitou.
Sim.
Teve dois grandes contra-ataques, um puxado pelo Minda, tomou a decisão errada, chutou no gol, fraco, o Jandrei pegou. E depois teve outro com o Coelho, e ele também tomou a decisão errada. E nesses dois contra-ataques que nasceram pelo lado direito ali do time do Atlético, né? Do ataque do Atlético, tinha alguém do lado esquerdo em melhores condições para receber essa bola dentro da área, para finalizar ou para dar sequência à jogada e de repente dar uma assistência. E o Minda e o Coelho tomaram a decisão errada. Mas eu acho que esse tipo de situação pode acontecer mais vezes lá em Caxias do Sul, pelo fato do Juventude estar jogando em casa, empolgado, empurrado pela torcida. Resta o Barba montar uma equipe que consiga fazer essa transição mais eficiente. Eu acho até que o Coelho deve ser titular lá.
Ah, não justifica ele não ser titular.
É, porque o Dudu realmente não aconteceu. Teve um início até bom e o Dudu no um contra um, ele é bom jogador. As ações ofensivas do Dudu são muito boas, mas na função que o Barba colocou o Dudu, não me agradou, Romano.
Ele mata o Dudu. Velho.
É, o Dudu ele se destaca jogando pelo lado esquerdo, aberto pela esquerda,
sim,
partindo para cima e tendo a facilidade do pé de dentro, né? Porque ele é destro. Ele colocou o Dudu na direita e fazendo a função que nos últimos jogos tinha sido feito ou pelo Coelho ou pelo Preciado.
Foi.
Então o Dudu sentiu dificuldade, e inclusive o Juventude, o corredor que o Juventude tinha era justamente ali, porque o Dudu estava com uma certa dificuldade. Então, agir melhor na formação desse time, eu acho que pode dar força ao Galo. E tentar contar, por exemplo, com o Bernard e um Cassierra mais inspirados, né?
Talvez
o Bernard
ontem Cassierra,
foi mal,
né?
O Cassierra também não
nulo.
Tá. O Cassierra parece que ele ficou afoito, o Romano, que ele ficou incomodado pela retranca excessiva do Juventude, que era uma linha de 5, às vezes até de 6, né?
porque os três zagueiros dele são três zagueiros mesmo e três galalau, né?
Sim.
Porque o Galo tá, o terceiro zagueiro, Natanael, é um cara que passa muito, né? Vai na linha de fundo, faz um papel de lateral em alguns momentos, o Natanael, e ontem mesmo fez isso. No lance que ele sofreu o pênalti mesmo no primeiro tempo, ele tava fazendo uma função de lateral direito.
Foi.
Né? Agora, no Juventude, não. Os três zagueiros eram três zagueiros mesmo, só ficavam lá. Os dois alas viravam laterais, e às vezes o primeiro volante voltava e ia fazer uma linha de seis sem o menor constrangimento. E é impressionante que isso incomodou o Cassierra, e ele saiu muito da área, e nesse tipo de jogo o centroavante não pode sair da área, ele tem que ficar lá.
Mas será que você não acha que pode ser a sombra também, não?
Do Borbas?
É.
Não sei. Aliás, o Borbas é outro fato, né, o Romano? Tinha que ter entrado ontem, né?
É, eu não entendi qual é a qual foi a do Barba, não, porque é o seguinte, se você precisa pressionar o seu adversário, que a zaga do Juventude estava jogando livre, tranquila, aí você tem o Cassier que não faz isso, mas você tem o Borba que faz. Ele não quis colocar, ele morreu com uma substituição no bolso.
E é aquela história que a gente discutiu muito ontem, né, Romano, no pós-jogo, né? E isso relativo ao Borba e também a própria Scarpa, né? Tava no banco. Alexandre, se o cara tá no banco, é porque ele pode jogar.
Exatamente.
Pode até ser que não o tempo inteiro. Ele tá voltando de lesão, como é o caso do Scarpa, ou chegou recentemente, como é o caso do Borbas. Mas se foi pro banco, pelo menos um período ele pode jogar.
É.
E o Barba morreu com uma substituição na mão, morreu com picolé no bolso, tendo um centroavante de função no banco de reservas, ou tendo um jogador, um meia, que tem muita qualidade, inclusive na bola parada. E nós vimos ontem como que a bola parada, ela é importante no jogo. Cara, o Atlético, no segundo tempo, as duas melhores oportunidades que o Galo teve foram em bola parada e nos pés do Igor Gomes.
É.
Uma cobrança de falta dele que pegou no travessão e um escanteio que ele bateu na cabeça do Coelho no primeiro pau, que ele desviou, deu aquela casquinhada e a bola raspou a trave esquerda.
Foi
do Jandrei. São as duas melhores chances do Atlético. De quê? De bola parada. Você tem um Scarpa no banco, cara, bota o cara no jogo e transfere também a responsabilidade, porque esse é outro ponto, sabe, o Romano? A gente fica muito em cima de treinador, no caso do Atlético. Ah, o elenco é curto, a diretoria não investiu, ah, o primeiro volante. Você vai tirando a responsabilidade do jogador. Você vai tirando a responsabilidade do jogador. Pô, se o cara entrar e jogar mal, todo mundo sabe o que o Scarpa pode apresentar. Todo mundo já viu o Scarpa jogar no Fluminense, no Palmeiras e no próprio Atlético. 2024 ele fez uma belíssima temporada e viveu alguns momentos muito bons em 25 e até nesse 2026, se a gente for pegar, o Scarpa sempre está entre os líderes ali de assistência do Atlético, está sempre participando de gols, sabe? Então, transfere também a responsabilidade, porque se o cara entrar e não render, se o cara entrar e não jogar mal, isso aí, quando se trata de um jogador do tamanho do Gustavo Scarpa, eu acho que é menos responsabilidade do técnico e muito mais do jogador.
É.
Se é um menino da base, aí você pode, pô, será que já tá pronto? Se é um jogador de uma qualidade técnica menor, você pode dizer, é limitado. Mas quando se fala de Scarpa, de Alexander, não dá. Todo mundo sabe o que esses caras jogam. Todo mundo sabe o que eles jogam. Então é uma situação também que eu acho que o Barba deveria rever esse posicionamento dele, sabe? De assim, contra o Bahia ele morreu com duas substituições, ok. Foi. Ah, no banco não tem opção, cara, tenta alguma coisa, tenta uma mudança de estrutura do time, sabe? Então eu acho que é uma situação que tomara que aí com o elenco ganhando peças, ele ganhando mais opções, ele possa trabalhar melhor.
E eu vou pro intervalo daqui a pouquinho e até quero perguntar para o Simões sobre essa situação envolvendo substituições, porque eu e o Lucas Sanches, o produtor do programa, nós levantamos uma situação envolvendo o Maico, tá? O Maico tem saído dos jogos, ele e Vitor Hugo, a gente levantou essa situação. Mas deixa eu mandar um abraço aqui, Simões, que é audiência qualificada, meu amigo Paulo Galvão, tinha muito tempo que eu não encontrava.
Paulo Galvão. Eu vi o Paulo Galvão gravando um vídeo lá na Arena MRV ontem, depois do jogo, mas a gente estava lá em cima na cabine, ele estava na tribuna de imprensa, e aí eu não chamei o Paulo Galvão, porque logicamente eu iria atrapalhar o vídeo dele, né? Gravação dele.
Tinha muito, mas muito tempo que eu não vi o Paulo Galvão, um abraço pra ele, matei saudade do amigo ontem.
Gente boa demais.
Gente finíssima. E o Simões falou também sobre o pênalti, tá? O Atlético reclama, pênalti em cima do Natanael aos 34 do primeiro tempo, envolvendo o zagueiro Gabriel. Nós vamos falar sobre isso também. Sinal eletrônico marcou 1:30, vou para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre essas situações. O Scarpa, inclusive, vai falar se tá ok para poder voltar se o Barba quiser. O intervalo é rapidinho, já já estamos de volta.
Toyota, seu melhor negócio. Em julho, aproveite as condições exclusivas da Osaka. Yaris Cross XR Flex por 139.990. Mais 10 mil de bônus no seu seminovo de qualquer marca. E tem Yaris Cross XR com 10% de desconto para CNPJ na compra de 2 a 5 unidades. Só a Toyota oferece até 10 anos de garantia. Osaka, a maior concessionária Toyota de Minas Gerais. Consulte condições em osakaveiculos.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São 2 endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família.
Domingão Esportivo pela Itatiaia, 1:33. Cara, é muito bom ter você do outro lado acompanhando a gente, tá? É muito legal. E aí, a pergunta que não quer calar: você já está participando da nossa pergunta premiada de hoje? Não? Amigão, você vai deixar de concorrer a pares de ingressos para Expo Cachaça 2 Pares? E junto dela tem o Minas Mais Doce, o Brasil Beer. Brasil Beer me interessa, hein? Evento de 6 a 8 deste mês no Center Minas Expo. E tem 7 shows incríveis. Vai perder isso? Você vai também perder a chance de ganhar um vale combustível de R$150. Oferecimento dos postos Beija-Flor. Uma camisa oficial do América. Um kit de produtos Top Food que é sensacional. Ou jantar com acompanhante do Farroupilha Grill? Ah, amigão, para participar é o nosso WhatsApp, tá? 31996519657. 31996519657. Apenas mensagem de texto e além da resposta, não esqueça de dizer seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Nós falamos sobre o Atlético, falando sobre a situação envolvendo o Galo, a gente está fazendo a repercussão. Daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro, também expectativa para o jogo contra a Chape. Tem entrevista exclusiva com o Joãozinho, bailarino da Toca, no nosso Papo de Boleiro. Tem também para você matar a saudade de um homônimo de um zagueiro que nos deixou essa semana, o maior zagueiro que a Itália já teve. Enfim, tem muita coisa boa. Mas a gente falava sobre a questão envolvendo a reclamação do Atlético de um lance que aconteceu. Ah, só lembrar aqui que o Simões falou sobre 2 tomadas de decisões erradas que o Atlético teve no segundo tempo. Uma, o Alan Minda tinha o Coelho do lado esquerdo livre para tocar. Ele não quis, chutou fraco. Na sequência, o Coelho pegou a bola, tinha o Alan Minda, ele não quis tocar para o Alan Minda. Tentou o chute também e não aconteceu. Pirracinha dos dois e aí acabou prejudicando o Atlético. Mas aos 34 minutos do primeiro tempo, o Natanael recebeu um lançamento, entrou na área e tomou aquele famoso, olha o rapa, olha a rapaziada. E o árbitro Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, nome maior que um dia de fome, não marcou, o VAR também não recomendou a revisão e o Atlético oficialmente reclamou e a gente vai colocar para você a reclamação do Galo. Vamos colocar a arte da reclamação do Galo para quem está no YouTube e eu falo para você que está aqui nos acompanhando. O Atlético manifesta indignação com a arbitragem do jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, em especial pelo pênalti claro sofrido pelo atleta Natanael, que foi ignorado no campo de jogo e sequer foi verificado no VAR. O clube adotará as providências cabíveis junto à CBF e à comissão de arbitragem, solicitando esclarecimento sobre os critérios abordados e cobrando medidas para evitar que situações como essa se repitam, preservando a credibilidade da competição. Reforçamos o pedido para uma arbitragem isenta e segura no jogo de volta em Caxias. E aí tem um outro caso que está ali, ó, envolvendo o jogador Renier. Porque o Renier, me parece que bateu boca com um torcedor, alguma coisa nesse sentido.
Xingou um torcedor.
Xingou um torcedor.
Tava fazendo aquele trabalho, a gente até registrou na jornada, né? Os caras que não entraram, correram ali, ficaram correndo, fazendo uma atividade, um trabalho físico na Arena MRV. E aí, durante essa atividade, o torcedor deve ter cobrado, falado alguma coisa. E o Renier respondeu a essa provocação, ou a essa colocação do torcedor, com um xingamento. O que está equivocado e o que está errado, né? Se o cara tivesse ido à cidade do Galo, na porta, fazer pressão, tentar impedir carro de entrar, ok. Mas ali, o cara que foi ao estádio e ele está fazendo ali a atividade ali de trabalho, de treinamento, por uma opção do clube, o cara pagou para ir ao estádio e fez uma crítica. O Renier, pelo amor de Deus, né, o Romano? O cara precisa saber absorver isso, né? Não dá para levar isso para o nível da provocação, né? E de resposta a torcedor em estádio. Não dá, não dá.
E aí diz o seguinte a nota do Atlético. Em relação ao episódio envolvendo o atleta Renier, o clube informa que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas em razão do xingamento dirigido a um torcedor. O torcedor é o maior patrimônio do clube e tem o direito de manifestar a sua opinião desde que forma pacífica. Então, o Atlético tomando aí as dores do torcedor, entre aspas, né? Porque não é nem é dores, mas sabendo isso que disse o Simões. Ele pagou o ingresso para estar no estádio, ele manifestou ali a sua indignação e, engraçado, que no momento eu estava fazendo a ancoragem e eu vi os jogadores correndo e eu vi o Renier apontando alguma coisa para alguém. Mas naquele momento eu achei que era o torcedor que estava falando com ele e tal. E não percebi o xingamento. Confesso que eu não percebi o xingamento na hora. Mas eu quero dar os parabéns ao Atlético aqui, porque esse tipo de atitude de um jogador profissional não pode acontecer. E o Simões foi perfeito. Pagou o ingresso, xingar ele pode. Agredir, não. Xingar, o cara pode manifestar, falar, ah, pô, não gostei, vai jogar, não sei o quê. Agora, o Atlético diz que vai tomar as medidas cabíveis, vamos aí acompanhar quais medidas serão essas que o Atlético vai tomar em relação ao Renier. E a arbitragem, vou te falar que não consegue acertar, ninguém consegue acertar essa arbitragem brasileira, é impressionante.
O Romano, eu já tinha falado num Rádio Esportes aqui, depois do jogo Cruzeiro e Internacional, tá? Que o início do Sandro Meirahit, o início da era Sandro Meirahit comandando a arbitragem, era desastroso, por uma questão muito simples, tá? Está claro para mim, mas isso aí tá muito claro para mim, que se está deixando de marcar faltas para se diminuir o percentual de faltas. estão deixando de marcar as faltas, estão deixando o jogo correr, tá? Ele fala de negócio de mínima interferência, que não sei o que. Realmente, a interferência do VAR, ela tem que ser feita de forma inteligente. Ontem, a não interferência do VAR se mostrou burra. Porque o jogador do Juventude comete um pênalti no Natanael e um pênalti claro, e o árbitro de vídeo era a Daiane, não era?
Era, Daiane Muniz.
Isso. A Daiane Muniz, logicamente, em comunicação com o árbitro de campo, eles tentaram interpretar não sei o quê. Tomara que liberem o áudio do VAR aí, pra gente poder entender. O árbitro deve ter achado que não teve intensidade, que o toque existiu. O toque é claro. Agora, não cabe à arbitragem naquele tipo de jogada de progressão de um jogador dentro da área interpretar, se teve intensidade o suficiente. Não existe isso. Não tem como medir intensidade naquele tipo de jogada. Um pênalti claro, e o Everson destacou com razão, de que poderia mudar a história do jogo.
Com certeza. Poderia.
Pênalti não é certeza de gol, mas a chance de ser é muito grande.
É 50%.
Muito mais.
Né?
Muito
não,
mais.
Não, eu tô sendo bonzinho.
É. Até porque o Atlético batedor oficial agora é o Maicon, né? Ele tem batido muito bem. Né? Tem batido muito bem.
O próprio Everson bate bem pra caramba.
Exato. Então, quer dizer, houve esse prejuízo e um prejuízo claro. Porque o primeiro gol, ok, se o Atlético tivesse vencido de 1-0, era outra situação o jogo de Caxias do Sul.
Sim.
Era outra situação o jogo de Caxias do Sul. E numa primeira etapa, em que o Atlético foi mais atuante do ponto de vista ofensivo, incomodou mais o Juventude, e se consegue aquele gol no pênalti sofrido pelo Natanael, poderia ter uma história diferente a partida. Então, quer dizer, uma interferência direta da arbitragem, provocada, não se sabe por quê. Tomara que não seja por orientação da nova comissão de arbitragem. Porque se a gente for viver no Brasil uma época de que vai se deixar de marcar pênalti, que é uma das questões mais importantes do futebol, porque a grande área é a defesa do atacante.
Sim.
A grande área é a defesa do atacante. Ali dentro ele é intocável. Porque se ele for tocado e sofrer falta, é pênalti. O Natanael sofreu ontem e a arbitragem não marcou.
E ó, esse negócio tá ficando perigoso, porque o Simões falou sobre a questão do jogo. Nós tivemos uma cotovelada do Maurício do Palmeiras no Kaká, zagueiro do Vitória, ambos ex-Cruzeiro. O VAR não chamou. E ontem tivemos outra. Uma reclamação gigantesca do Santos, Zé Ricardo, jogador do Remo, em João Ananias, jogador do Santos. Uma cotovelada, muita reclamação, isso foi aos 38 minutos, num lance entre os dois. Inclusive, o analista de arbitragem da TV Globo, o PC Oliveira, foi unânime dizer, ó, tinha que ter expulso, tinha que ter mandado ele pro chuveiro, e o negócio tá ficando perigoso na arbitragem brasileira, tá ficando perigoso. Justamente pelo tal de, chegar no final, o índice de faltas foi baixíssimo, de pênaltis foi baixíssimo. Claro, tá deixando o sarrafo com o meu.
O Eberson Carvalho mandou aqui um superchat de R$2, dizendo, o Eberson faceira todo jogo e vocês não falam nada. Ô Eberson, nós estamos cansados de falar quando
Eu falo aqui de todos os goleiros.
Exatamente.
O futebol brasileiro é chato.
E em determinado momento, que ele tava no auge disso, né? A gente, inclusive, dizendo que era uma atitude muito perigosa, tá virando um personagem chato, toda defesa cai. Não pode acontecer com ninguém, com goleiro nenhum. É um artifício que os goleiros se utilizam, porque a arbitragem permite que isso influencie no jogo.
Verdade.
A partir do momento que a arbitragem deixar isso não influenciar na partida, vai diminuir. Não digo que vai acabar, mas que vai diminuir, vai. Se o árbitro chegar e der o acréscimo de todo o tempo que o goleiro ficar caído, que o goleiro levar para bater tiro de meta, vai mudar muita coisa. Porque aí, quando chegar lá e subir a placa lá, der 13, 14, 15 minutos de acréscimo, vai cair na conta do goleiro.
E um detalhe, né? Aquela continha dos 8 segundos, o árbitro não fez. Em nenhum momento. Nem com o Jandrei, nem com o Everson. Não fez a conta dos 8 segundos nem pensar. E eu tô cansado de dizer aqui na Itatiaia. O futebol brasileiro é chato, chato, porque os goleiros fazem uma defesa, cai, fica um tempão. Tô falando isso aqui, ó, há muito tempo, isso tem que mudar. E o Simões falou sobre o Scarpa ontem, nesse mesmo trabalho físico, onde o Renier acabou xingando o torcedor, ele estava puxando a fila ali, correndo primeiro do que todo mundo. E na zona mista, ele conversou com os nossos repórteres, comentou o resultado, falou do retorno, se já está recuperado da lesão e dessa volta a ser opção para o técnico Barba Domingos. Vamos acompanhar.
É, hoje um misto de sentimentos, né? Triste demais pelo resultado, apesar da decisão estar em aberta ainda. Mas feliz por estar em condição de novo, né? É bom demais se recuperar de uma lesão. E eu espero que eu consiga ajudar o Galo aí nesse restante de temporada.
Você tem plenas condições de jogo, Scarpa? Se fosse para poder colocar para jogar, você conseguiria jogar, por exemplo, 90 minutos?
Ah, não sei. É, assim, todo mundo quando fica um tempo sem jogar, né? Acaba levando alguns jogos para se adaptar, para, enfim, pegar ritmo de jogo e tal. Mas já estou à disposição, já estou bem, treinei bem. O pessoal aqui da preparação fez um excelente trabalho. E eu espero que logo a gente, né, que eu possa ajudar o Galo de alguma forma.
Conversou com o Barba sobre isso, sobre esse possível retorno. Por que você não voltou ainda, né, desde 5 de maio sem jogar esse carro?
É. Não conversei nada, assim. Na verdade, ele pergunta, né, diariamente, assim, como eu tô me sentindo nos treinos e tal, mas não passa disso. Mas eu já sabe da minha condição e, independente do tanto tempo que ele decidir me colocar, eu tô disposto a ajudar. Mas falando um pouquinho mais dessa disputa contra o Juventude, acho que a gente tem condição de fazer um grande jogo lá em Caxias e voltar com a classificação.
Segue no Galo?
Sim.
Aí, segue no Galo? Sigo.
Isso.
O cara quer jogar.
E em condições. Claro, né? A pergunta ali, acho que até do Breno Galante, se ele tem 90 minutos, é muito difícil, né? Ficar parado depois de... Por mais que tenha sido uma cirurgia simples de joelho, né? Não é aquela cirurgia muito invasiva, né? Acho que ele fez uma artroscopia, né? O Scarpa.
Foi.
É bem menos invasiva e ele tá correto nisso, né? Não é... É muito raro o jogador voltar de um período, o Henrique André destacou aí desde 5 de maio, né? Então, quer dizer, junho, julho, agosto, 3 meses sem jogar e voltar e jogar 90 minutos. Mas, pela condição física que o Scarpa tem, pelo menos ali uns 45 dava, né?
Ah, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que o segundo tempo pediu ele, sabe? Eu acho que pediu o Scarpa, assim. Claro que não o Scarpa que não estava entregando, mas um Scarpa que tem uma qualidade de bola parada, uma visão de jogo privilegiada e que, se a gente for olhar, ele participa muito de jogadas de gols do Atlético, mesmo nessa temporada.
Sim.
Ele participa muito e, na maioria das vezes, sendo reserva. Então, quer dizer, eu acho que é um cara que o Barba precisa começar a pensar nele e a contar com ele.
É, o Scarpa que me surpreendeu por justamente voltando de lesão e puxando a fila e trabalhando ontem, acabou chamando a atenção essa situação. Ó, eu vou pro intervalo e aí eu quero chamar a sua atenção, você que está ligado aqui no Domingão Esportivo. Por quê? Porque o Barba Domingos falou sobre a situação envolvendo o Michael, que está sendo substituído desde que voltou da Copa do Mundo. Nos 3 jogos foi substituído nos 3. E também vamos trazer o Cláudio Rezende. O intervalo é rapidinho. Deixa eu só pegar o Scarpa aqui. O Scarpa tem 5 assistências na temporada. Você pegar aí vários jogadores do Atlético, não tem esse tipo de assistência ainda. A gente volta já já.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O Peitão do Óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneiro em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos. Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou. É na Jai Óleos.
Se você tem problemas com pragas, e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. Chame Galáxia Serviços.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel,
centro de BH.
Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963. 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou. GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Esportivo pela Itatiaia. Ah, é legal demais ter você com a gente. Ó, lembrando o seguinte, hein? Domingão até as 3h40. Por quê? Porque vamos ter módulo 2 do Campeonato Mineiro. A reta final é semifinal. Quem vai subir para a primeira divisão do futebol mineiro no ano que vem? Vai ser o Aimorés de Ubá? Vai ser o Vila Nova Atlético Clube de Nova Lima? Hein? Já pensou? Pode ser. Ou não? Vai ser o Jacaré, o Democrata de Sete Lagoas? Tem chance também, o grande Democrata, para poder voltar à elite do futebol mineiro. Lembrando o seguinte, né? É um negócio até interessante. O Vila e o Aimorés caíram na temporada passada e eles podem subir. Ou vamos ter também, além do Democrata, mais um time para poder brigar por essa vaga, que é o Mamoré. Todos já disputaram a primeira divisão. Então vamos ter Vila Nova e Aimorés, você vai acompanhar aqui na Itatiaia, e a gente vai estar informando Mamoré e Democrata que se enfrentam na belíssima Patos de Minas. Mas para a gente poder fechar essa repercussão do Atlético, uma coisa que tem chamado a atenção, e nós discutimos isso ontem na jornada, é o fato do Michael estar sendo substituído nos últimos jogos. O Atlético voltou, e já são 3 jogos com ele e o Vitor Hugo deixando a equipe. Ele e o Vitor Hugo deixando a equipe atleticana. E o técnico Barba Domingos falou sobre a situação física do Maicon. Qual é a situação e por que dessas substituições? Vamos acompanhar.
Ele, a última partida, terminou machucado antes do Mundial. E chegou e sentiu outra vez um dor que não permitiu que ele se treinasse bem, da melhor forma. Então está, tivemos que fazer um plano do treino com ele, e eu estou vendo a ele dia a dia melhor. Ele está fazendo um grande esforço, é um grande jogador, já sabemos tudo, e sim. E não temos um jogador como ele para substituí-lo. Porque ele tem um grande passe, uma visão de jogo incrível, incrível. Mas também sabemos que quando temos partidas consecutivas, temos que cuidá-lo. Porque ele é muito importante para mim, é muito importante para o grupo, para o time. E precisamos dele, então vamos vamos a analizar bien todas esas condiciones para que para las escolhas que voy a hacer para la partida que viene.
Ahí tem una cosa que yo no consigo entender, Simões, que es lo siguiente: si él está sustituyendo o jogador e o jogador não está bem, ele já sabe que o jogador não está bem. Aí vem a outra pergunta: por que você matar duas substituições, sendo que pode fazer isso no intervalo e ainda ficar com cinco para o segundo tempo, se for o caso, para poder substituir? Por que você já sabe que o cara vai voltar para o segundo tempo e não vai aguentar? E aí você insiste com isso para perder duas substituições? Tem coisa que eu sinceramente eu não consegui entender até agora.
Assim, você perde o movimento, né? Porque se ele, a mudança feita no intervalo, dentro das cinco substituições, são cinco substituições por time e três paradas no jogo, né? Se você faz a substituição na volta do intervalo, você não afeta essas três paradas que você pode fazer de substituições.
É isso que eu queria dizer.
Isso. Você não afeta esse movimento de três paradas para substituições, né? E o Maicon tem saído muito no início da segunda etapa, né?
Pois é, isso então, que me chama a atenção.
Você perde esse movimento, né? E de um jogador que você já sabe que você vai ter que tirar de campo. A impressão que eu tenho, o Romano, é de que assim, o Barba tenta contar com o Maicon o máximo que ele pode. Porque pelas palavras dele, tá evidente que o Maicon é uma liderança, uma referência desse time do Atlético, um ponto de equilíbrio, e eu concordo com isso. Acho que Maicon, o Renan Lodi, o Lianco voltou muito bem dessa parada da Copa. Talvez ele tenha voltado sem as melhores condições por causa da cirurgia que ele fez no final do ano passado. Então são jogadores que estão se transformando. O próprio Vitor Hugo, né? Eu acho que ontem no primeiro tempo teve uma movimentação até interessante. Na segunda etapa, com a saída do Maicon, ele é recuado para fazer um segundo volante, aí se perde fisicamente até, né? A gente percebeu isso, ficou até o final, mas assim, se arrastando, e aí de repente poderia ser uma opção você botar um Scarpa, que é um jogador que entra inteiro, que tem a bola parada, que tem a qualidade do chute, ok.
Que Scarpa, é experiente.
Exato, não estava entregando, mas tem qualidade, um dia pode virar, um dia pode acontecer, e o treinador precisa transferir a responsabilidade para o jogador também. Então, essa situação do Maicon, eu acho que é nisso, porque o Barba, se a gente for pensar no ponto de vista ofensivo, né, o Romano, ele tem muita pouca gente em quem se apoiar.
Sim.
E eu tô dizendo esse jogador de um nível técnico mais diferenciado, ou que tenha um nível técnico diferenciado e faça a diferença, que é o que não tá acontecendo, por exemplo, com o Dudu, e que ele ainda não pode contar com um Scarpa, né, porque assim, o Atlético tem ótimos jogadores, bons jogadores ali na frente, o Cacierra, o Coelho, o Minda, mas falta aquele toque que eu acho que tem, por exemplo, no meio de campo, com o Maicon, que eu acho que tem, por exemplo, na lateral esquerda com o Renan Lodi, que eu acho que tem no gol com o Everson, que eu acho que tem na zaga com o Lianco, entendeu? É um time que tem as suas principais referências técnicas, pelo menos no momento, no setor defensivo.
Mas não tem no ataque.
Exato, eu acho que falta isso. E esse cara que é aquele que dá o estalo, que sabe, que realmente faz a diferença ali e que faz a coisa acontecer. No meio de campo, mais defensivo, né, e defesa, o Atlético tem essas peças. Estão faltando essas peças, mas no setor ofensivo. Se o Dudu acontecer, se o Scarpa acontecer, eles podem até exercer esse papel, mas o histórico deles no Atlético mostra que eles não estão vivendo um momento de alta, e eu acho que é muito nisso que o Barba se apoia no Maicon, entendeu? Por ser uma referência técnica, uma liderança do time, do grupo, e ele é, né? A gente percebe ele, o Renan Lodi, eles cobram bastante. Eu lembro da expulsão do Lianco no clássico contra o Cruzeiro, que o Renan Lodi foi lá e quase bateu nele.
Foi.
O Galo ficou com dois a mais em campo e aí logo depois o Lianco vai e é expulso numa bobagem lá, num lance bobo na linha de fundo. Então, eu acho que eu entendo um pouco o Barba nesse aspecto, sabe?
Sim.
De manter a sua referência em campo o máximo tempo possível.
É isso aí. E já que falamos do Barba, ouvimos ele falar do Maicon, vamos trazer o Cláudio Rezende com informações do Galo. Fala, Claudão, boa tarde.
Boa tarde, Emerson Romano, a todos do Domingão Esportivo. O Galo já se reapresentou hoje no final da manhã e começou a preparação agora para o jogo de volta. Ficou tudo para Caxias do Sul. Terça-feira, anote aí, 19h30, é o Galo contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, que estará lotado. O Juventude já com promoção de ingressos para lotar o seu estádio nesse jogo tão importante para o time gaúcho. Para o Galo também, porque vale 4 milhões de reais essa classificação e para manter o sonho vivo do tricampeonato da Copa do Brasil. O Galo que se apega nos últimos resultados fora de casa. O Galo vem de 2 vitórias no Brasileirão contra o líder Palmeiras e antes da parada para a Copa do Mundo venceu o Vasco em São Januário. São estádios difíceis. Muita gente fala aí do Alfredo Jaconi, Juventude que consegue bons resultados em seus domínios, eliminou o São Paulo, por exemplo, na fase anterior, mas o Galo vem regulando fora de casa e essa expectativa aí que o time possa jogar melhor. O Barba Domingues está confiando aí no grupo. Para esse jogo, Romano, tem o Cissé à disposição. Jogador importante aí nos últimos tempos no Galo, que ontem estava suspenso. Em relação aos outros jogadores, não perdeu ninguém o Barba Domingues. Ele chegou a citar ontem na entrevista que o Maicon requer uma preocupação aí, um cuidado maior, porque durante o período de intertemporada ele não pôde treinar normalmente, estava sentindo algumas dores e voltou. Agora tem que dosar também a questão física do Maicon para que ele possa não ficar fora de jogos seguintes. O Atlético tem maratona pela frente e a primeira delas já é decisão lá no sul do país, Romano.
Pois é, Cláudio, e por falar nessa decisão, o Atlético pode ter bons fluidos, né? Recordações, porque ano passado teve o Juventude também pela frente, não teve?
Romano, além da questão do Galo ter aí um bom retrospecto fora de casa recente, como falamos, né? Semana passada ganhou do Palmeiras lá em São Paulo, tinha vencido o Vasco da Gama também lá no Rio de Janeiro. Esse duelo contra o Juventude, o último mata-mata entre as equipes, a decisão foi no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Copa do Brasil de 2016. No dia 19 de outubro daquele ano, o Galo perdeu por 1-0 o placar no tempo normal. O gol saiu do Juventude no primeiro minuto de jogo. Depois, o Galo tinha vencido o jogo de ida no Mineirão por 1-0, decisão nos pênaltis. E aí teve o herói, São Vitor. Em 2016, pegou 2 pênaltis, o Galo venceu por 4-2 nas penalidades. Naquela oportunidade, o Fábio Santos, Lucas Prato, zagueiro Gabriel e o Casares foram os batedores. O Atlético avançou depois nas semifinais, pegou o Inter, passou pelo Internacional também e na decisão acabou perdendo para o Grêmio naquele ano de 2016. Então, a última vez que o Galo teve foi com drama lá em Caxias do Sul, mas conseguiu essa vitória e a classificação na Copa do Brasil. A semana do Galo, Romano, é viajar, rasgar o Brasil, né? Primeiro, amanhã, o voo fretado às 2h15 da tarde, saindo de Confins, chegada prevista em Caxias às 4h30. Quarta-feira, o Galo retorna em voo fretado também pela manhã e vai viajar na sexta para Belém do Pará. Vai sair da Serra Gaúcha para a região norte, porque no outro sábado aí é Campeonato Brasileiro contra o Remo, lá em Belém do Pará. O Remo que está envolvido também em Copa do Brasil. Vai receber o Santos, valendo vaga também, Romano.
E aí vai enfrentar o Caxias, o Cláudio falando lá em Caxias, Cláudio falando sobre questões climáticas, né? E o voo do Atlético, se o tempo deixar descer lá, né, Simões?
Já fui, umas 2 vezes que eu fui lá, não desci lá não, viu? A gente teve que descer em Porto Alegre e subir de ônibus, porque a questão climática lá, às vezes, é complicada, às vezes pega, dependendo, porque lá tem muita neblina, né?
Muita.
Inclusive, o pessoal deve notar isso, né? Às vezes vai transmitir os jogos de lá, o campo tá com a visão totalmente comprometida por causa dessa neblina, né?
Já fiz um jogo lá, Internacional e América, o Beira-Rio estava sendo preparado para a Copa do Mundo, no Centenário, que é o estádio do Caxias. desceu um nevoeiro, meu amigo.
É.
Um frio, que misericórdia. Para nós que não estamos acostumados com o frio, nó, é difícil. Só meu amigo Rafael Lessa, que saiu de Montes Claros para estudar em Caxias, casou e mora em Caxias. Ele saiu do calorão de Montes Claros pro frio de Caxias. Um abraço para ele, tá sempre acompanhando a gente. Ó, pergunta premiada de hoje, eu quero saber, hein? Quantos títulos Minas Gerais tem da Copa do Brasil? Quantos títulos Minas Gerais tem da Copa do Brasil? Valendo dois pares de ingresso.